Senhor presidente, senhores e senhoras senadores, estou com tantos assuntos aqui que eu não sei como começar. Vamos começar pela minha curiosidade. Para qual escola de samba Vossa Excelência torce em São Paulo?
Presidente, senhor senador Simão, eu, como corintiano, eu torço pela Gaviões da Fiel.
Mas dessa vez não foi, não torceu.
Dessa vez eu fiquei aqui em Brasília, acompanhei pela televisão, que é o melhor lugar para se passar.
Dessa vez Vossa Excelência não acompanhou a Fiel.
Exato.
É a vida do Lula. Mas desagradável o que aconteceu na apuração, né? Desagradável mesmo. Mas eu achei bonito, não vi, mas me contaram. A história do Lula, independente de qualquer coisa, foi uma coisa muito inteligente. Muito inteligente. Eu passei o fim de semana no Rebanhão. Olha, já faz anos que eu faço isso. Mas o ginásio de esportes aqui na Brasília estava lotado dessa vez. Correio Brasiliense fala em 10 mil. Na verdade, tinham 15 mil. Distribuíram 10 mil hóstias e eu fui dos 5 mil que não recebi, porque não tinha mais. Foi muito mais do que imaginava. Eu fiquei emocionado de ver aquela gurizada. Em primeiro lugar, eu sou fã da Igreja Carismática. Com todo respeito à Igreja Tradicional, eu acho que ela dá mais vida, dá mais alma. Aquela gurizada, o ambiente era quase de carnaval, na alegria, na felicidade com que eles se manifestavam. Falarei outra oportunidade sobre isso. Mas realmente, meu querido senador Rodrigo Nuremberg, foi algo emocionante de ver. O carnaval é uma festa gostosa, eu acho que é normal a participação do povo, mas é compreensível também que haja outros movimentos. E este Rebanhão da Igreja Carismática e da Canção Nova foi sensacional. Eu venho continuar o discurso do querido amigo Rodrigo Nuremberg. Algumas pessoas me acham até repetitivo. Pô, Simão, mas tu tem que mudar a faixa. Mas é que 82 anos, 32 anos nessa casa, brigando na mesma tecla, eu estou vivendo um momento de euforia. Eu estou vivendo um momento de muita felicidade. Às vezes as pessoas me perguntam, inclusive juízes falando comigo, pô, senador, mas uma pessoa que nem tu, que lutou pela liberdade, não entende a importância do princípio indúbio pro réu, que o réu só pode ser condenado quando passar em definitivo, logo tu. Eu digo, me perdão, senhor. Logo eu. Na hora dura, na hora difícil, na hora em que o Supremo não tinha condições de participar, de ter coragem de decidir. Não era como nós em Porto Alegre, que a Assembleia Legislativa teve peito e coragem de criar uma CPI para provar que os mãos amarradas foi morto e torturado nos porões da DOPS. E eu vim abrir o Rio de Janeiro, descobri a viúva do Sargento Manuel, e com ela voltei a Porto Alegre, identificamos o corpo e criamos uma CPI. Em plena ditadura. E a CPI denunciou o coronel Bermúdez do Exército como responsável e o secretário de segurança. E ficou na gaveta da secretaria. Do Ministério de Justiça, da Secretaria, do Tribunal de Justiça de Porto Alegre. Ficou na gaveta. E o promotor, um lacerdista, que teve a coragem de fazer a denúncia, não foi promovido. Foi prejudicado e boicotado durante toda a sua carreira. Não, eu sempre fui a favor, e sou a favor, de dar o máximo do respeito aos direitos de qualquer cidadão que esteja sendo processado. Mas, com todo respeito, não é o problema do Brasil de hoje. Não me parece que o problema do Brasil de hoje seja de que pessoas estão sendo injustiçadas, presas, condenadas, ou coisas que o fazem sem o direito de defesa. Eu diria que o problema de hoje é o contrário. Foi absolvido o célebre dono de um banco, o Opportunity, onde ficou provado um bolo de escândalos que ele cometeu. Foi absolvido. Que uma determinada escuta não teria tido autorização. Em meio a isso, 4, 5 anos de programação, de levantamento da vida, das corrupções, dos absurdos que ele fez, tudo foi arquivado. Não. Por isso, meu querido presidente Aloysio Nunes, que eu, nos meus 82 anos, vivo um momento de euforia. Olha, parecia que era difícil no Supremo. O Supremo era um poder que tinha aquela sua autonomia e achava que era aquilo. Lembro como Jubim, presidente do Supremo, veio aqui falar conosco que criaria o Conselho Superior da Magistratura. Repito, nós queríamos um conselho independente, com participação ampla da sociedade. O presidente do Supremo Tribunal, o Jubino, disse: Simão, isso não passa. Não passa. Não, mas não passa. Metade de vocês tem culpa no cartório e não passa. Para passar tem que ser assim. Pessoas que compõem o quadro. Mas fique tranquilo, disse o Jubim. Seja quem for que for nomeado, lá ele vai agir com independência, não vai ter espírito de corpo, mas vai fazer as coisas que devem serem feitas. E é o que aconteceu. Primeiro, o corregedor DIP, sensacional. Cá entre nós, até com todo o respeito, ele tinha uma qualidadezinha que a atual não tem, a discrição. Fez tudo, tudo que está acontecendo, foi ele que começou. Só que não botava nada no jornal. A atual ministra, excepcional, a corregedora, mas um pouco de manchete. E as manchetes prejudicaram e foi, levou para um debate negativo que quase pôs tudo a perder. Mas na última hora, justiça seja feita à corregedora, que desde o momento que ela ganhou, ela não abriu a boca. Teve grandeza, soube ganhar, não fez. Teve absoluto respeito. Nota 10 para ela e nota 10 ao Supremo pela decisão. 1 a 0. Fique tranquilo, Supremo. Não é pelo fato que as coisas agora estão aparecendo. Agora que a justiça vai começar a ser respeitada. Agora que vai se fazer a limpeza de casos, que a justiça vai ter o respeito e a credibilidade de todos. Primeiro fato, muda o Brasil. Segundo, a lei da ficha limpa. Um projeto de iniciativa do povo. Senador Rolenberg, Vossa Excelência tem razão. O próprio projeto, vamos falar aqui entre nós, o próprio projeto de ficha limpa, para tramitar, teve assinatura dos líderes. Porque a coisa é tão complicada, é tão difícil, é tanta exigência que, na verdade, os líderes assinaram para tramitar. Então, quando a Vossa Excelência disse que pode facilitar um pouco, eu concordo. Não demais, para que, de repente, venha a montanha de coisas que não têm significado. Mas que pode facilitar, eu concordo. Veio aqui, foi debatido, foi discutido e, como disse Vossa Excelência, amplamente discutido. Na Câmara e nessa casa. Vamos ser sinceros, esse fato é muito importante. Com todo respeito. Nós sabemos que há uma certa incompatibilidade entre Senado e Câmara. Uma, a Câmara não admite que o Senado dê a palavra final. Para a Câmara, o Senado é a casa revisora e pronto. Revisa e volta para a Câmara. É a coisa mais difícil, é imaginar um projeto que nós iniciamos aqui, vai para a Câmara e volta para cá. O máximo que acontece é nós entrar com um projeto aqui, um deputado apresenta um igual e aqui ele vem para cá. Para mim já tinha acontecido isso. Eu apresento o projeto, vai para a Câmara. Aí eu vou lá, procuro um deputado, igual lá, apresenta esse projeto aqui, mas não sei o que, e ele apresenta. Passa lá e vem para cá. O ficha limpa veio lá da Câmara. Com todo o respeito, foi aprovado com ampla maioria. Mas todas as informações que eu tenho foi que foi aprovado de mentirinha para vir para cá e voltar para lá. Erros, equívocos, alguns até meio grosseiros. Não, vai para a Câmara, o Senado muda e volta para a Câmara e fica na gaveta. E veio para a Câmara, para o Senado. E o Senado não mudou. Emenda de montão, a sessão foi histórica aqui. Emenda de montão. Falamos com todos os líderes. Governo e apoio. Todos. Tem razão. Nós tínhamos que aprovar naquele dia. Porque daí há 4 dias o presidente tinha que sancionar. Senão não valia para a seleção. Todos retiraram a emenda e foi aprovado por unanimidade. Foi para o Supremo a confusão que nós conhecemos. Com que emoção eu me lembro do voto da nossa querida ministra do Supremo lá do Rio Grande do Sul. Alguns senadores até foram meio exagerados na crítica. Na crítica, retiro. Nas perguntas. Mas ela cai entre nós. Os 2 votos dela no Conselho e na ficha limpa. O normal na ficha limpa é que ela pedisse vista. Cá entre nós, o Supremo vinha discutindo há 6 meses, já tinha votado 2 vezes. Ela, como diziam alguns, me disseram aqui, que veio da Justiça do Trabalho, não tinha o conhecimento geral da questão judicial. O normal era pedir vista. Pedisse vista não valia para a seleção. E ela teve categoria. A matéria é conhecida. Me esforcei, conheci. Tenho condições de dar meu voto. E deu o voto. E o grande momento da vida brasileira foi esse. Momento histórico. Valeu a ficha limpa. Mas eu não estou aqui só por causa disso. Aliás, se fosse só por causa disso, o discurso do senador Rodrigo Lemberg foi tão brilhante, foi tão completo, que eu não precisaria estar aqui. Mas eu estou aqui, nessa quarta-feira de cinza, para dizer que o assunto passou pela Câmara, veio do povo brasileiro, passou pelo Senado, o Judiciário votou. Votou, atingido na própria carne. Conselho com poderes absolutos. Votou, 2, atingindo o Congresso Nacional, que votou entregando ao Supremo para que faça isso. Agora vivemos um momento. E eu me dirijo à presidência da República. O ministro Jorge Agi, da Controladoria Geral da União, sobre o último julgamento do Supremo Tribunal Federal, disse o seguinte: a denominada lei da ficha limpa haverá de tornar-se um marco no aprimoramento das instituições e na luta contra a corrupção. Por que eu me lembro do ministro Jorge Agi? Porque a imprensa vem publicando que há 6 meses ele, a sua equipe, chefe da Casa Civil, Ministério da Justiça, estão estudando a adoção da ficha limpa lá no Poder Executivo. Estou estudando a criação de um decreto-lei, através da qual essas teses com relação à ficha limpa sejam adotadas no Poder Executivo.